Esse é o Café e Bola, o podcast que, em homenagem ao Tim Maia, que faria 80 anos ontem, não apareceu no estúdio e está gravando de forma remota. Que beleza!
Que beleza!
Que beleza foi a atuação do Fluminense ontem. 4 a 0, um verdadeiro chocolate.
Chocolate, chocolate.
O Tricolor chegou a 51 pontos, virou vice-líder do Brasileirão. Mas vamos ter bom senso. Nove pontos atrás do Palmeiras. O título é tão improvável quanto o Tim Maia não reclamar do som em algum show, né? Você, Tricolor, pode até me pedir, Escobar, me dê motivo pra acreditar, mas na boa, o time vive bons momentos. Pô, tá bom demais isso, hein? Mas o título já era. Ah, e a confiança do Flamengo, hein? Eu te pergunto, ela partiu?
Partiu e nunca mais voltou.
Essa tal felicidade de estar em duas finais justifica que o rubro-negro abandone o Brasileirão? Eu que não vou ficar passando pano, mas é nítido que o Mengão tá patinando, né? Nos últimos 5 jogos, o Urubu venceu só uma vez e saiu do G4, ou seja, em plena primavera. Ainda não ganhou de ninguém. E agora encara o energético de Bragança, sábado no Maracanã. O fogão era duro e agora é rico. Não quer dinheiro, só quer amar.
Só quer amar.
Com um golzinho no final, o cooktop de João Textão venceu o Goiás e agora é só sossego no Brasileirão. Em nono, o Botafogo ainda não está na zona de classificação da Libertadores. Mas todo alvinegro foi dormir pensando, um dia eu chego lá. Você, torcedor do Fogão, agora tem obrigação de lotar o Nilton no próximo jogo, segunda-feira, 8 da noite, contra o líder Palmeiras. E o Vasco, hein? O Vasco é réu confesso. Vence em casa e entrega fora. Ou seja, se ganhar do Londrina, abre boa vantagem na luta pelo acesso. Do Leme ao Pontal, geral sabe que o jogo é decisivo. E para matar o tubarão dentro da colina, Little George conta mais uma vez com o Nenê, absolvido da expulsão contra a Chape, que apesar da idade, ainda é o craque do time. Leva seu apoio, torcedor, que será uma linda festa, como se fosse um dia de domingo. Agora somos eu e você, você e eu. Acende o farol, solta a vinheta. Vamos aos destaques deste Café e Bola, começando pelo Fluminense. Que beleza! Hein, Tony Platão?
Ô, meus queridos, minhas queridas. Alex Escobar, tudo bem com vocês? Eu devo dizer só o seguinte. G4 é nós.
Muito bem, um destaque interessantíssimo. O Fluminense é atualmente o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E o destaque do Flamengo, Tavares. Meu Deus, o Flamengo abandonou o Brasileirão.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Escobar, Vaguinho, Lopes Maravilha, Tony Platão. Eu tô nem aí pro Brasileiro. Já falei algumas semanas. Falei algumas semanas que o Brasileiro já é do Corinthians, todo mundo do Corinthians, do Palmeiras há muito tempo. Há muito tempo, né? É do Palmeiras e o Flamengo não tá nem aí, não tá desespero do Fluminense ficar no G4 para ganhar a vaga na Libertadores, porque o Flamengo vai vencer a Libertadores desse ano, que é o que importa, ou vencer, vai vencer os dois. Libertadores e Copa do Brasil, ainda vai abrir duas vagas desses mortos de fome aí.
Tudo bem, Tavares, a gente vai discutir mais detidamente e vamos ao destaque do Botafogo.
Sim.
Que embalou Lopes Maravilha, não tem mais a menor preocupação com o Botafogo.
Maravilha, maravilha, fala galera ligada nesse fenômeno de audiência que é o Café e Bola, né, gente? Nações Alvinegras, eu falei, eu posso até citar Tim Maia e dizer, eu bem que te avisei! É, mano, eu te avisei, quando tiver todo mundo, o couro vai comer e segura que lá vem o fogão. Escobar.
E veio mesmo. E o Vasco, Vaguinho, nós estamos gravando pela manhã de quinta-feira, são 10h15 da manhã nesse momento, eu queria o seu destaque para saber como está o seu espírito para o jogo de hoje à noite do Vasco com o Londrina, Vaguinho. Qual o seu destaque?
Ainda com sono, né, Escobar? Alex Escobar, Lopes Maravilha, Tony Platão, Alexandre Tavares, todo mundo ligado nesse fantástico podcast Café e Bola. Ó, tava... Ó, presta atenção, meu filho. Ora, bolas, não me amole com esse papo de Série B. Ah, ganho hoje, ficaria, ó, uns 5 pontinhos na frente de todo mundo. E aí, me dê motivos pra quê? Para vislumbrar a Série A.
Já já o Vaguinho vai nos dizer, os nossos companheiros de debate também, se isto é otimismo ou arrogância, né? Já já nós vamos falar sobre isso aqui.
Ou delírio.
Ou delírio também, pode ser. Vamos daqui a pouco enriquecer o debate. Eu vou começar falando de Fluminense, Tony Platão.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Vitória maiúscula, tranquila sobre o Juventude, tudo bem, é o lanterna do campeonato, mas era um dia chuvoso e o Fluminense foi lá e fez o que tinha que fazer, 4-0, Platão.
É, eu acho que basicamente o Fluminense ontem comprovou que todo mundo sabe que o jogo do primeiro turno foi uma fraude que nos tirou 3 pontos e desrespeita todo o futebol civilizado do planeta Terra, né? É, foi uma vergonha, falei aqui naquela época isso, uma vergonha, desacredito um campeonato, o que aconteceu no primeiro turno. Mas bem, quando o Fluminense entrou em campo, debaixo de um temporal, choveu o dia inteiro e continua chovendo, na cidade de São Sebastião, Rodrigues Maia do Rio de Janeiro, e a gente ontem passeou, jogou bem, foi engraçado que eu não fui ao estádio, estava vendo no Premier, e o Grafite falou assim, não, o Fluminense está cercando, não faz nada, você não ouviu o nome do Cano, pá, gol do Cano.
Foi mesmo.
Eu fiquei torcendo, na verdade, é que eu não tinha o zap, eu vou pedir o zap do Grafite aí no Sport TV, para mandar para ele, para falar assim, por favor, fala o nome do Matheus Martins. Porque o Matheus Martins ontem teve umas... No final ele ainda perdeu um gol feio. Ontem era um dia para aquele garoto desandar, jogar bola. Fiquei muito decepcionado com a atuação dele. Infelizmente, porque era um dia para desandar, jogar bola. E o Grafite, eu acho que se tivesse citado ele, poderia ter dado o mesmo efeito Cano que deu no Cano. E o Fluminense jogou bem, cara. O time tá tranquilo. Joga o futebol dele, impõe. E foi isso. Torcida compareceu num excelente número, apoiou o tempo inteiro, também não teve... Nem, na verdade, como é que é o nome? O Juventude deu um ataque com 30 segundos de jogo. O Fluminense, eles deram a saída, bom, daqui a pouco entraram ali pelas costas do Samuel Xavier, foram na cara do Fábio, com menos de 1 minuto de jogo. Depois não teve mais nada. Agora é isso, o Fluminense segue aí lutando. O Galo podia ontem, o Galo da minha amada Lívia Mourão poderia ter ontem tirado algum ponto do Palmeiras, mas conseguiu perder. O Cuca realmente, o Cuca é um ser que merece um debate aprofundado desse grupo aqui, cara.
É verdade.
Porque não é a primeira vez.
Próximo jogo do Fluminense, Tony Platão.
Contra o Galo lá.
Cuca, 3 da tarde, sábado no Mineirão.
É verdade, um horário interessante, 3 da tarde, sabadão. Domingo temos escrutínio, né? Então não tem jogo de futebol. Então é...
Tem um monte de escrotinho,
né? Sábado...
Domingo é o dia dos escrotinhos.
A gente vai escolher um escrotinho. No meio de um...
Escolhe
o menos pior e vamos nessa.
Não, certeza que vai entrar. Um escrotinho vai entrar. Mais de um, né?
Vou até a favor da democracia nesse momento. O que eu tenho a dizer é o seguinte... a gente tem que aproveitar dessa má fase do Galo e carimbar eles lá. É um jogo difícil, eles vão vir com tudo. É um time forte, mas me parece realmente num péssimo momento.
Que os nossos times mantenham
a calma.
Não,
e só digo o seguinte: para a Flapresti, que faz campanha para ser jogador de Copa do Mundo.
Peraí, Platão. Esse time Flapresti, isso não é uma falácia ou existe a Flapresti?
A Flapresti.
Uma vergonha para a imprensa isso, Tony Platão?
Existe, trocou de presidente há pouco tempo. O antigo presidente caiu em desgraça, agora tem um novo. O que eu devo dizer
à Flapresti é a preocupação, de Tony Platão e todos os tricolores com o Flamengo. Todos vivem de Flamengo, a verdade é essa, Escobar.
É mesmo, Tavares? futebol se alimenta de Flamengo.
Isso, todos vivem de Flamengo.
Ô Tavares, o Batman vive do Coringa. Uhum. É, tem que ter um vilão e o vilão são sempre
vocês. Mas Tony Platão.
É o diabo, é o inferno, como vocês mesmos se auto-intitulam, é o inferno, é o mal.
Mas Tony Platão, permite contribuir para esse nobre debate, assim. Eu porque tenho visto também.
Eu nem me lembro mais o que eu falava.
Ah, é porque você nada falou do Pedro. Porque é o seguinte, eu também estou vendo
se
uma campanha sorte.
Se há um jogo só para terminar. Se há algum atleta de futebol, de atleta de
Lopes, futebol, atleta futebol, de... É futebol, entende?
Nesse país que merece certo, uma isso, campanha para estar com a camisa 5 na Copa, se chama André. Esse garoto é um monstro.
Obrigado,
um
absurdo. Tony.
Obrigado. André, não é o Lopes Couto, não.
Tá, é o André é outro, do Fluminense. E esse papo de Fernando Diniz na seleção, Tony Platão? O que você pensa disso? A seleção se daria bem com o dinizismo?
Eu penso a mesma coisa que eu penso do Guardiola ou do Klopp na seleção. São treinadores que precisam de trabalho. Aquele trabalho que o Escobar tanto cobra, que a torcida e a imprensa deixam os treinadores fazerem.
Exatamente.
Eles precisam de tempo, muito trabalho tempo. E trabalho diário. Não dá para um negócio que você convoca de 3 em 3 meses para passar 2 dias juntos, achar que treinadores com esse tipo de coisa... Pega lá um patoteiro, é feito há anos. Pega ali, hoje em dia é assim. Acabou esse negócio. Acho até engraçado, parabéns à CBF. Ah, respeitamos a data FIFA, não tivemos jogo no fim de semana. Teve jogo na segunda, né, na terça. Com os amistosos, todo mundo convocado. O Flamengo prejudicado. O Flamengo foi prejudicado. Cadê? Aí fazem uma falácia. Que é, não teve jogo esse fim de semana para respeitar FIFA, a data FIFA. Opa, eles estão nem aqui na rua que tem um poste com uma placa, um desenho de um ônibus escrito assim, metrô de superfície, estação Maria Angélica. Aquilo não é um metrô de superfície, aquela porra é um ônibus, aquilo não é estação, é um ponto. Então tentam enganar que nem essa data FIFA aí. É isso que eu tenho
que dizer. Não, mas isso é Brasil, Tony. Importante, lá fora não esperam os campeonatos, lá fora não esperam.
Lá fora é para tudo. FIFA.
Pois é, vai mas ter aqui essa, não.
Nossas republiquetas aqui do Cone Sul, que ainda tem isso na Ásia, deve ter, talvez, sei lá.
É lamentável.
É lamentável mesmo, Tony Platão, muito pertinente. Muito
obrigado. O Vaguinho queria contribuir.
Não, e também a sua coragem de falar mal da CBF, porque aqui nós falamos mesmo. Aqui,
isso aí. É
o podcast da verdade.
Eu não falei mal, né? Eu fiz uma crítica.
Todo mundo... Tem um rabo solto aqui.
Não, é assim não. Não. Negócio de rabo solto aí, irmão. Fale com você. Não vem não, cacete.
Vaguinho queria contribuir pro debate. Vaguinho, meu pizza é um CPF.
É porque eu estou vendo aí, Tony Platão, nunca vi na história desse país uma campanha tão grande para um jogador como o Pedro.
É impressionante. Não, é um jogador.
O Richarlison mete 497 gols, o caramba, hein?
É Pedro.
É o Pedro.
Só com detalhe, é Wagner, seu nome, né? O
Richarlison... Meu amor, meu querido.
Meu amor, meu querido. Você tem que notar uma coisa, né? O Pedro jogou 40 minutos. O Richarlison tem jogado todos os jogos. Por isso ele meteu 432 gols. É isso. É simples assim.
Meu amor, meu querido.
É sobre ainda bom, joga meu amor.
Não, é meu amor, nome meu vírgula, né? Meu querido. É, meu pai era hippie. Aí botou esse nome.
Gosto então, de imaginar seguinte, os interesses que estão por trás dessas tipos de campanhas.
E o Richarlison joga na Premier League. Vamos falar a verdade, a Premier League é outro.
Ele é do Tottenham Hotspur.
Escobar,
por favor, fala Tottenham Hotspur.
Tottenham Hotspur.
Aí.
Vamos então avançar. O Tavares.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo saiu do Campeonato Brasileiro. Eu tô assim, sabe? E a instituição, e a história do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o que esse clube construiu ao longo de tantos anos com relação ao Campeonato Brasileiro, para chegar agora, porque tem duas finais, abandonar brasileiro desta forma, colocando um time de meninos, Dorival Júnior substituindo mal pra caramba.
Deu com as
o que está acontecendo com o Flamengo? O Flamengo está em crise, Tavares.
Ai, ai, ai.
Deixa eu só te explicar. O Tony Platão já deu uma introduzida e introduziu muito bem, que é bem a cara do Tony Platão. Eu não sabia disso. Falácia, né? Falácia dele é bem.
Palácia gosta.
Eu gosto da introdução do Tony Platão. Falou exatamente da falácia aí da CBF dessa data FIFA. O Flamengo estava sem 8 jogadores, sem contar os dois aí que foram expulsos, 10 jogadores, para essa partida. Aí, a data FIFA, entre aspas, não existe, né? Porque o Flamengo continua sem os jogadores, mesmo na data FIFA, continua sem os jogadores. E aí não teve experiência. E a molecada realmente sentiu o peso lá de jogar. O Flamengo até jogou um bom primeiro tempo contra o... E eu não estava nem um pouco preocupado também com o jogo, porque eu nem lembrava desse jogo. Eu fui ver, quando eu liguei a televisão no Premier, já estava 1-1 o jogo. Falei, caramba, esqueci do jogo, eram 7:30, eu liguei, já estava 1-1 o jogo. E eu comecei a achar que tinha alguma coisa esquisita, quando eu vi o Gabigol correr pro pênalti, estava vendo o Bom Premier, a narração do Bom, Luiz Carlos Júnior.
Tá legal? Legal. Legal. Figurino.
E aí no Premier, quando o Gabigol foi pênalti em cima do rapaz, não, eu estava vendo no Premier. E não estava vendo no 4-3-9, né? Eu estava vendo no 6-6, não sei o que lá.
6-6. É o canal do Flamengo.
6-6-6.
Eu vou falar qual é o do Vasco aqui. É 2-2-2. O do Fluminense é 3-3-3.
Tavares, só uma coisa.
Então eu estava vendo
na hora da Copa. Fala, uma coisinha aqui. Antes de você mudar de assunto. Eu até
vou mudar de assunto, eu tô no coisa mesmo da data assunto. FIFA.
Mas o senhor, há pouco tempo atrás aqui, quando dizia que o Flamengo na 30ª rodada assumiria a liderança do brasileiro, o senhor ficava escalando o time reserva do Flamengo, dizendo que era o segundo melhor time do Brasil. Agora você está reclamando.
Não, pula, hein?
Não, procede, não é, hein? Procede, é o melhor time do Brasil. Mas acontece, não tem são 10 jogadores, né, o Tony Platão? 10 jogadores, não são 2, não são 3, não são 4, não são 5. Nem são 6, nem 7, nem 8. São 10, Tony Platão. Fala, bravadeiro.
Mas o time reserva.
Só que foi feito de moleque, né?
Você é moleque.
Os garotos sentiram o peso lá. O Matheus França até jogou uma boa partida, honesta. Não foi uma excelente partida, mas foi honesta. E além dos moleques, ele bate aquele desânimo, né? Porra, não dá porra nenhuma. Vamos ganhar nada aqui, pô. Já foi, o Palmeiras já é campeão. O Palmeiras com sorte de campeão. Ontem fizeram um gol inacreditável. Mais um gol de sorte lá do Palmeiras. Tem mais sorte que juízo do Palmeiras, e é isso. Acontece que o Flamengo ontem jogou até um bom primeiro tempo, e até falar o negócio do Premier lá, o Tony me interrompe, eu até esqueço. O Premier, quando foi da cobrança do pênalti, aliás, o pênalti bem marcado em cima do Mateuzão, jogou até uma boa partida também, o moleque Mateuzão, mas não foi aquela partida que o Pedro jogaria, né? Então foi derrubado, e na hora da cobrança, o que acontece? Estou vendo pelo Bom Premier, narração do Luiz Carlos Júnior, ele, o Gabigol vai para a cobrança e entra o comercial. Eu falei, oi? Como assim? Aí entrou o comercial, um patrocinador lá, falei, cacete. Aí comecei, falei, caramba, como é que ouviu? Na hora da cobrança, o Gabigol já...
A modernidade, né?
Aí então, começou, capitalismo, aí, gente.
Eu falei, bom, eles
estamos à frente.
Vão tirar e vão botar a imagem. Não, aí entra outro comercial. Falei, claro. Caraca! E agora? É, aí entrou o terceiro comercial. Falei,
parabéns.
E aí, meu irmão, quando
voltou... Ele é sempre à frente, né,
Léo? Quando
patrocinado.
Quando voltou, já estava na comemoração do Gabigol. Falei, caramba, tem algo estranho aqui. Aí, no segundo tempo, o Flamengo não voltou pro segundo tempo. O Fortaleza, por sua vez, que precisava da vitória, voltou com muita fome de gol. Ganharam lá um vacilo da zaga. Aliás, é muito bom que seja agora esse vacilo da zaga aí. O Léo Pereira voltou a ser aquele Léo Peneira de sempre, né? Falhando feio demais. Falhou no segundo gol, falhou no terceiro gol. No primeiro foi um conjunto de falhas ali. Então o Flamengo não estava afim de jogar. E aí tomou o terceiro gol com 48, 49 do segundo tempo lá e perdeu o jogo. Mas não abala em nada a nossa confiança para os dois campeonatos que estão aí. Na verdade, o Flamengo perdeu o campeonato quando tinha lá o português, o burro temoso lá, que era o
Paulo.
E aí,
vai durar até quando essa maldita?
Vários pontos. Vários pontos aí deixamos pelo caminho por causa de Paulo Sousa, por causa das invenções, invencionistas do Paulo Sousa. que graças a Deus está muito longe daqui, não vou parar tão cedo.
Tavares, eu estou muito curioso, tenho certeza que a imensa torcida do Flamengo, a nação,
muito
quer saber
grande
de você, é muito grande, quer saber de você também sobre isso, que você é um representante do Flamengo nesse podcast. Ô, Tavares, o que o Flamengo faz agora até as finais? Libertadores e Copa do Brasil. Escala o time titular, o que tem de melhor, arriscando lesionar os seus principais jogadores, mas ganhando o melhor ritmo de jogo, ou segue poupando jogadores para não arriscar tanto as lesões até essas duas finais, meu querido Tavares? E uma preocupação, eu estou preocupado, Tavares, com o Flamengo.
Pergunta grande, eu não lembro mais qual é o início da pergunta.
Depois eu lembro você, o Ré.
Tá.
Eu estou muito preocupado, Tavares, com o Flamengo, que está em crise nesse momento, com relação...
Não está em crise.
É assim...
Crise que hoje tem a crise existencial aí na sua cabeça.
Eu não, não que eu esteja torcendo para isso, não que eu ache que isso vai acontecer, mas se o Flamengo abandonar o Campeonato Brasileiro e não ganhar a Copa do Brasil e nem a Libertadores, o Flamengo fica fora da Libertadores ano que vem, Tavares.
Isso aí é uma torcida que eu sei que o senhor tem, que o senhor tem uma quedinha aí contra o Flamengo. O senhor sempre foi, né? Contra
o Flamengo. Fazendo o meu papel aqui.
O senhor é bem escrotinho,
poderia dizer. Que gratuito!
A ponto de torcer pro Flamengo, mas isso não é novidade nenhuma. Eu tô preocupado mais com a situação lá no Equador, que tá sinistro o negócio lá.
Equador até é mais forte, né?
Tá feio o negócio no Equador lá, rapaz. Eu tô até repensando a minha ida lá pra Guayaquil. Não sei se queria conhecer a bela Guayaquil, né? Mas eu acho que não tá podendo, não, rapaz. Até tô repensando a minha ida a Guayaquil. Então estou preocupado com isso. Preocupado com o Atlético Paranaense. Eu não sei por que vocês não falam. O senhor é tão preocupado com finais de Copa do Brasil. O senhor aqui não fala, por exemplo, que o Atlético Paranaense, que é o futuro vice-campeão da Libertadores desse ano, também perdeu para o Santos, que não ganhava há 7 anos. Que o Santos não ganhava. Tavares. Perdeu de forma ridícula lá. O Corinthians ontem, se pode falar, peidou.
Peidou, pode.
Pode. Se peidou todo para ganhar do próprio Atlético Goianiense lá. Ganharam dentro lá de Itaquera, lá do Impressorão, ganharam do Atlético Goianiense, que está na zona de rebaixamento, se peidando todo. Então, não há a mínima. Mas justamente.
Está gaguejando, né?
Fala. Isso, porque não estão nem aí com as três finais. O Flamengo vai disputar três finais. São três finais. O Flamengo está preocupado em disputar as três finais. São três datas importantes nesse ano aí. Como eu falei, o Flamengo não perdeu esse Campeonato Brasileiro agora. Ele abandonou esse Campeonato Brasileiro quando insistiu com Paulo Souza no comando do Flamengo por 6 longos meses. Longos meses.
Claramente está com medo. A voz está borrada. Medo, não quer mais ir. A Guayaquil
faltam argumentos.
Tá medo.
Mas, Tavares, e aí a questão da estratégia até essas finais? Lembra você da minha pergunta inicial?
Vale estratégia que foi realmente muito grande.
Joga com os titulares direto para ganhar ritmo, não importa se vai lesionar alguém, porque afinal de contas o Flamengo tem 3 times incríveis, ou vai mesclando os jogadores?
Eu acho que vai continuar nesse coletivo, né? Até o final a gente disputa coletivos aí para treinar. Justamente para as duas finais importantes. Corinthians e o Corinthians está querendo essa vaga na Libertadores, desesperadamente, que ele sabe, né? Então ele vai precisar jogar com o time principal no Campeonato Brasileiro para tentar essa vaga, porque ele sabe que ele vai perder. Afinal, já foi desclassificado, né? Pelo Flamengo, assim como o Atlético Paranaense também foi desclassificado, e terá que jogar, cumprir, porque eles sabem que não terão a vaga na Libertadores, contrário do Flamengo, com muita tranquilidade, até o final de novembro, vamos disputar aí os jogos amistosos, esses coletivos aprontos, justamente para se preparando para essas duas finais aí, uma que agora é dia 12 de novembro, já dia 12, 19 de novembro, são as duas finais da Copa do Brasil, e a outra dia 29. Não há mínima preocupação, confio muito no projeto do Dorival Júnior, ele tem toda a confiança da torcida no Flamengo.
Então, nós temos dois minutos para a sua contribuição para o debate.
Só para contribuir para o debate.
Contribua.
Tavares, por favor, fala jogos amistosos de novo.
Jogos amistosos.
fácil. Era só isso, né? O próximo coletivo a pronto do Flamengo será contra o Bragantino, sábado. Às 7 da noite. Esse jogo é às 7 da noite. Não esqueça, Tabata. Não esqueça dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa do seu torcedor em todas as competições, Tabata.
São jogos coletivos. E para você, isso é mais uma redundância e mais uma colocação ridícula sua aí, falando de torcida. Porque a torcida é o que você não pode falar, né? A torcida do Flamengo comparece em grande número. Aliás, ontem tinham 15 mil torcedores lá em Fortaleza.
Eu só fiquei estupefato porque você esqueceu do jogo do Flamengo com Fortaleza. Estou aqui só lembrando que a sua
não,
ajuda...
Não, é Flamengo com Fortaleza, enquanto... Flamengo e Bragantino. O senhor que está
não,
esquecendo
querido,
o Flamengo
com Fortaleza. Você esqueceu... Você disse que esqueceu do Fortaleza e Flamengo. Esqueci. Só pegou então. Eu estou lembrando a você. Não esqueça de Flamengo e Bragantino. O Flamengo precisa do seu torcedor. Precisa de você,
Tavares. Mas são amistosos. Não, ele está precisando no dia 12, no dia 19 e no dia 29. Sábado não há mínima, não tem nenhuma aspiração maior do Flamengo, não, nesse Campeonato Brasileiro.
Bem, Lopes Maravilha, vamos falar de Botafogo, querido.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Sim. Você sabe, rapaz, que recentemente, durante um cafezinho
compreendo.
No Globo Esporte, um torcedor botafoguense falou sobre a maldição verde.
Sim.
Que assolava o Botafogo.
Exatamente.
E teria tido fim contra o Coritiba no Nilton. Perfeito. Quando o Botafogo venceu por 2-0. O Botafogo não ganhava de times verdes. E o Botafogo realmente queimou esse trauma, essa maldição, está esquecida, essa assombração. Foi exorcizado. Porque o Botafogo claro. Acaba de ganhar do bom time do Goiás, fora de casa, dando fim a qualquer preocupação sobre o Botafogo, Lopes Maravilha.
Exatamente. É um time amadurecido, né?
Eu gosto disso. É muito adulto.
E aí, o verde... amadureceu o time que amadureceu. E eu vinha falando aqui há muito tempo, criticado. Muito criticado, até por botafoguenses. Que falavam, pelo amor de Deus, este time não vai chegar a lugar nenhum. Vamos cair. Todos muito desesperados e querendo botar a carroça à frente dos bois. Quando não é assim que funciona. Tem um boizinho, um burrinho, um cavalinho e a carroça vem atrás. Calma, elegância, paciência. E eu pregava isso a todo instante aqui, minha gente. Calma, paciência, esperança. As coisas vão acontecer. E aí o Botafogo está a 4 jogos sem perder. De 12 pontos possíveis, o Botafogo somou 10 pontos, o que é ótimo. Vem aí numa campanha de foguete, que não dá ré, é pra cima e avante. E aos amigos aí, por exemplo, o Tony Platão, que estava, meu Deus, o Palmeiras. Acalme esse coraçãozinho cansado, grande, por causa da doença. Acalme seu coração. Porque o Botafogo fará o serviço que tem que ser feito já na segunda-feira contra um outro time verde.
É verdade.
Obrigado, Lopes.
É verdade mesmo. Então, ontem, e eu vinha dizendo aqui, olha, deixa os meninos do scout trabalharem. Nunca ouvi falar em fulano, ciclano e beltrano. Estão todos aí apresentando um belíssimo futebol. Porque se a gente não conhece, isso é ótimo. Porque a gente não conhece nada de futebol, a gente fica preso naquela bolha, né, o Escobar? Pois não.
Você está certíssimo, né? E nós precisamos valorizar o trabalho desses meninos do scout que deixam de transar para assistir a vários.
Tira o meleque em frente ao computador.
Exatamente, que dedicam a vida a isso. Então a gente tem que valorizar esse profissional, Lopes Maravilha.
Isso. Usam calça caqui, camisa azul, social, tiram meleca em frente ao computador, assistindo vários vídeos.
Eu gosto disso.
É verdade, não transam, muitos não transam, inclusive.
Lopes Maravilha.
É verdade, é uma fala.
Por que eles não usam meia?
É a moda.
Abortaram o negócio de meia agora, usa aquela calça caqui, é meio pescando e sem meia.
É a moda agora. É a moda agora.
O menino do scout não veste isso, não, gente. Menino do scout.
Não, é calça social, bolsa não. Faca.
Eles
bolsa
usam faca. Uniforme meio de primeira comunhão.
Ave Maria, cheia de graça,
Senhor.
Bendita sois vós, três mulheres. Bendita. Vós, Pedro e Jesus.
E camisa azul, camisa azul clarinha.
Tem a calça de pergal. Lembra
e um laptop na mão. Um laptop na mão e a outra no carinho. E aí é o seguinte, irmão. É o que eu tava falando. Então, assim, eu falei o tempo inteiro, fui muito criticado, falar, cara, calma. O Botafogo estava com uma série de contusões, não tinha quase que nem time para botar em campo. Vamos aguardar o esvaziamento do setor médico, lá do departamento médico, onde todo mundo tiver na mão do Castro, se ele puder desenvolver o trabalho dele, a gente começa a cobrar. E aí, quando ele teve isso, com os jogadores liberados, todo mundo disponível a jogar, o time do Botafogo cresceu. E desde que o Tiquinho Soares estreou, que foi contra o Juventude, inclusive Baby, o Botafogo é outro time, não perdeu mais, foram vitórias incríveis, um jogo muito bem organizado, uma defesa sólida toda a vida. Por quê? Por quê, eu pergunto? Por quê?
Vocês perguntam?
Por quê? Por quê?
Por quê?
Por quê? O Tiquinho Soares é importantíssimo porque ele prende os zagueiros lá, os laterais, nem fica em polvorosa.
Ele é policial?
Então, não, a marcação já começa lá em cima, a preocupação do adversário já começa no ataque, e aí a defesa tem mais liberdade para poder jogar e contribuir para um bom futebol, entende?
Uma análise do Botafogo.
Uma outra coisa importante, muito importante, é o elenco de Freitas. É importante ter elenco. Não este elenco aí que o companheiro Cabeça Branca fala. Meu elenco, o meu time reserva é o
seguinte. Ele não fala assim, não, porque ele tem uma belíssima voz.
É verdade. É, o meu segundo elenco, o meu time reserva é o melhor do Brasil.
Mas continua sendo. Só que ele não tá jogando,
eu vi,
né? Ele tá
eu vi seleções, ontem. O de ontem é um time reserva, e esse time reserva é fantástico, maravilhoso. Tomou pau.
Esse é o reserva do reserva, é o terceiro time.
Então, o elenco ontem, por exemplo, fez a diferença. Ah, tá ruim, bota o Jefinho, bagunçou o Coreto.
Por que que o Jefinho tava no... Eu comecei a ver o jogo e falei, eu quase que mandei a mensagem pela Lopes, cadê seu menino? Quem tava
ainda
no banco?
Ainda bem que você não me mandou, porque eu não ia atender. Bom, 10 horas da noite, vou atender uma mensagem. Presta atenção, Tony Plantão. O Luiz Castro tem um plano. Ele sabe o que faz.
Ô, Lopes,
o que ele fez.
Vou resgatar aqui uma entrevista de Luiz Castro quando as coisas não andavam bem no Botafogo.
E só o Lopes apoiava.
E ele foi perguntado o que falta para o Botafogo engrenar, Luiz Castro. E ele respondeu o seguinte: falta só um tiquinho. E ele foi muito criticado. Porque achavam que ele estava dizendo que faltava pouco para o Botafogo jogar bem. Não era isso que, cara, ele queria dizer, né, Lopes?
Não, ele queria falar do Tiquinho Soares, que é o maior centroavante em atividade no Brasil hoje, disparado, assim. A elegância com que ele desfila o futebol, entendeu? Ali não é uma coisa de impressionar. Inclusive, convido todos os senhores aí a assistirem mais jogos do Botafogo, se querem ter o prazer
obrigado,
de assistir o belíssimo
obrigado.
Futebol novamente. Simples assim. Então, voltando ele, aí ele falou, vou botar o Jefinho, é hora de botar o Jefinho. Agora aconteceu um lance muito inusitado ontem no jogo.
O que aconteceu?
Você vê como a nossa arbitragem tem problemas, né? Para ficar no mínimo, como eles têm problemas, como eles são esquisitos, esses árbitros. O nosso Marçal, que é o melhor lateral esquerdo em atividade, que acrescentaria demais à seleção brasileira, hoje na lateral esquerda, que é um problema crônico do nosso futebol, entende? Pegou a bola, jogo parado. Ah, o jogo está parado. Tinha um drone lá de bobeira, passeando. Ah, um drone. Ele pegou a bola e tentou acertar o... Aí não deu um chute, ele jogou para acertar o drone. Tomou cartão amarelo por causa disso. Por quê? Ele fez falta? O que ele fez demais? É um drone, o drone é uma
tá parada certo. Nada a ver. Tá certo,
tem que tomar
certo.
Aí...
Não, aí tu... Lopes, é a mesma coisa que o
violência.
Invadir o campo e o jogador agredir ele, é a mesma coisa. Não pode.
Tá errado, não tem que tomar amarelo, pô, tá maluco? Porque o cara agride, vai me dar uma bolada.
Você vai falar que o Goiás não pôde jogar com o artilheiro dele por causa de um cartão amarelo comemorando o gol, você vai chegar nessa
tá crise? Tá errado, mas eu tô falando da arbitragem de uma maneira geral, mas eu não sou o Goiás, eu sou o Botafogo, tem que falar
e pior, do Lopes.
Não tô nem aí pro Goiás.
A comissão de arbitragem tá sendo covarde, porque ontem escalaram uma mulher pra apitar o jogo do Fluminense, que não apita nada. Isso que indica ela, tu vira machista.
É. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, que logo na sequência, o Jefinho pegou a bola na entrada da área e deu dribles desconcertantes e uma caneta fantástica, uma caneta de futebol de salão
Que nós já deu tablet, né? Tá com dinheiro, pô.
Nós que fomos grandes atletas aqui, a gente sabe, grandes jogadores de futebol até, a gente sabe como é que é aquele drible. Você pisa na bola, joga a bola pra lá, o sujeito abre a caneta, você empurra gostoso embaixo da perna dele. Foi o que ele fez. Tomou uma falta desclassificante. Ele em
desclassificante.
E nem amarelo o juiz deu. Ou seja, o juiz preferiu dar um amarelo porque o cara tentou acertar com a bola o drone do que uma falta de
desclassificante. Agora, ele não conseguiu acertar porque era um drone pequenininho. Se fosse um drone Platão, que é enorme assim, uma circunferência imensa.
Olha aí, bicho.
Era um dirigível. Aí era cartão vermelho, logo.
Aí não era um drone, era um dirigível, né?
Era um Zé Pelinho.
Poderia ser o drone feliz da transmissão lá da TV e o cara tirava.
Mas não era, não, porque o cara na transmissão falou, inclusive, que era
sabe,
do drone
mas ele
da
não
transmissão.
Sabe. Tava... O árbitro não, ele sabia. Não sabe.
Sabia, não veio de puxar saco de árbitro, não, que você vive falando mal de árbitro.
Eu então, acho
seguinte, que o cara da transmissão falou.
São todos muito ruins.
O cara da transmissão falou: nosso drone está aqui paradinho, quietinho no cantinho. Ele falou assim, ele tinha essa voz assim. Ele está aqui no cantinho, paradinho. E aí, era um outro drone, era um drone maluco daqueles qualquer. Então, estou muito feliz nessa arrancada do Botafogo no momento chave do campeonato. A gente tem mais 10 jogos, eu acho que o Botafogo
tarde, não
perde mais. Não, eu acho que o Botafogo não perde mais. Eu acho que tarde não, Tony, pela situação em que o Botafogo se encontrou durante o campeonato, que foi chegando jogador toda semana, eu acho que está numa campanha
verdade,
maravilhosa.
Na verdade, tarde foi a montagem do elenco, tudo.
Exatamente. É por aí.
Valeu, Lopes. Sempre muito bom ouvir as suas impressões sobre o Botafogo. Muito bom ver que o Botafogo está tomando o rumo das vitórias, da sua grandeza, da sua história.
É isso. É verdade? É muito isso criticado fui hoje... Bato no peito e digo, eu bem que te avisei. E é o seguinte, o meu Pix é 87. Não, deixa pra lá.
Não, deixa pra lá. Pode seguir. Precisa também. Não é pra isso que a gente tá aqui, né, Lopes? Maravilha.
Podia ser.
Também é. Vaguinho e o Vasco.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
Sim.
Vaguinho.
O que que tem?
Hoje à noite o Vasco joga com Londrina.
Cuidado, o tubarão vai se pegar. Tum.
Londrina é o tubarão, é. E tá chovendo pra caramba no Rio de Janeiro. O estádio, o gramado estará encharcado, o que
meu
prejudica
Deus
a prática do bom futebol intenso.
E beneficia o tubarão, né? Só não vê, só
o favor, aí. Favorece o tubarão, claro.
Estamos falando lógico de água. Que não. Lógico
Vaguinho,
que não.
Vaguinho, eu tô muito preocupado com o Vasco, Vaguinho.
Não fique preocupado, Alex Escobar. Não fique... Ora, a bola já me amole, Alex Escobar. Vamos ganhar, porque é o seguinte, o tubarão se dá bem, é num lugar muito fundo, não é muita água, não, vai ter aquela aguinha básica.
Você não viu pocinha, o filme, né?
Aquela pocinha da
não viu respira, o filme, não. Ele não viu o filme, olha.
Deixa eu falar pra você. Tony Platão.
Eu não vi.
Vai nessa.
Tony Platão,
vai aqui na beira d'água ele não chega.
Tony Platão.
Vai com a sua bolinha pra lá.
Tony Platão, deixa eu falar pra você. Aquilo era um filme, Tony Platão. Aquele tubarão não existia, Tony.
A vida é um filme.
Tem que falar isso pra você. Não, é verdade.
O tubarão comeu o cara dentro do barco.
Ele comeu um barco.
Exatamente.
Mas não era um tubarão. Mas não era um tubarão de verdade, Alexandre Tavares. Eu tenho que dizer, eu vi um documentário.
E o Londrina também não é. O Londrina também não é.
O Londrina também não quer.
Então, o Londrina tal qual aquele não é de verdade.
Também não é. E sim, o Vasco é de verdade. E em casa tem um aproveitamento que é uma mensagem divina. O aproveitamento do Vasco em casa, que está em casa, é 77,7%, 777, Padre Miguel Madureira. Então é o seguinte, é uma mensagem de Deus. Porque vamos continuar com esse aproveitamento em casa. O jogo é em casa? É em casa, então fico tranquilo. O jogo é fora? Eu não fico tranquilo. O time vai jogar fora? O time que vai jogar contra o Vasco que é ruim? Não interessa, o Vasco vai perder o jogo fora. Mas em casa tem tido um aproveitamento muito bom. Então ganhando hoje, abre aí 6 pontos
dois,
Londrina.
Né?
5 do Sport. O Vasco tem o melhor aproveitamento
em casa.
O Vasco tem
o melhor aproveitamento
história
em casa e o pior fora na história.
Exatamente. Que é o meu caso, né? Que é o caso de um sujeito casado, sério, não, digno, como eu, por exemplo, eu tenho o melhor aproveitamento em casa e não tenho nenhum aproveitamento fora.
Não fez mais do que a sua obrigação.
Entendeu?
Zaguinho, homem sério e entendeu? Casado não joga fora, então não pode nem medir o aproveitamento. Vocês
mas por, isso, é verdade. Por isso que o aproveitamento não existe.
Tá se complicando, Vaguinho. Vamos ao
tá se complicando.
Então, se o senhor Wagner da Paula Pinto não quer associar esse jogo de hoje ao Tubarão, associa ao povo londrino, que está acostumado com esse tipo de clima, Escobar. Essa chuva, esse friozinho, pessoal de Londres. Não, não tá. Tony Platão, que conhece muito bem a capital.
Londres
inglesa, muito. Não é?
Mas olha só, outro equívoco de sua parte, senhor. Qual o seu nome mesmo, o da voz bonita?
Aristeu Leonardo Tavares.
Com amor.
Me preencha com amor? Preste atenção. Isso. Olha só. Londrina não fica em Londres. Não é de Londrina. Londrina fica no Paraná.
Mas você tá perdendo tempo. De qualquer forma, Londrina é uma caravela, né?
Londrina
tá bem na água.
É isso.
Fazenda de Galvão Bueno.
A emoção toma conta de mim poder estar aqui de novo.
Exatamente.
É, lá na fazenda.
Isso. Inclusive, Londrina deve mudar o nome em breve para a Fazenda do Galvão.
Um vilarejo na Fazenda de Galvão.
Nome dele!
Exatamente onde ele tem lá os bons vinhos, os cavalos.
O vinho acho que é do Rio Grande do Sul. Mas ele tem lá uma...
Você quer convidar a gente para ir lá fazer um fim de semana lá com ele.
Hoje, isso. Mesmo, hein? Exatamente, fazer lá um bem
com ele, rende.
Jantar com ele. Mas a gente não tem que pagar, não, né?
Não.
Graças a Deus.
Eu acho que aquela história que o Beto Carreiro convidou a gente pra ir todo mundo de graça pra lá e morreu uma semana depois, se espalhou, cara. Nunca mais foi convidado pra nada.
É verdade.
Ô, Vaguinho, sabe o que me preocupa também, Vaguinho? Vamos imaginar, eu não estou torcendo pra isso, eu não acho que isso vai acontecer. Mas se o Vasco perde para o Londrina, o Londrina empata em pontos com o Vasco, o Sport fica a 2 pontos dos dois, e na próxima rodada o Vasco joga fora de casa, o que quer dizer que ele perderá o jogo.
Meu Deus do céu!
Contra o Operário lá em Ponta Grossa. O Londrina vai enfrentar o Guarani também fora de casa, e o Sport pega o Brusque fora. O Brusque está perdendo para todo mundo. O Brusque está solta.
Senhor Escobar, aí eu tenho que dar razão.
Pode chamar de patrão.
Ao rapaz Alexandre Tavares. O senhor está demais.
Escrotinho.
O senhor está secando. Está um escroto.
É só domingo, escrotinho. É só domingo que tem escroto.
O senhor está secando todo mundo. O senhor está amargo com o futebol por causa do América.
Estou secando, estou
o senhor está amargo.
Está sim.
É nosso patrão.
Patrão, a caminho da verdade. Quem está em crise, tanto que o Fluminense e o Botafogo, ele não foi assim, porque estão num viés de positividade.
Eu não sei se o senhor reparou, Wagner. Ele, em nenhum momento, no comentário do Fluminense, ele destilou esse veneno.
Mas não há como dizer.
Justamente porque o herdeiro é tricolor, e aí ele não quer...
E o Botafogo?
Quero ter problemas em casa.
O pai dele é Botafogo.
Não destila esse veneno só em cima de Flamengo e Vasco. Por isso, é um escrutinador que vai trabalhar
isso.
Na eleição. É bem escrutinador mesmo.
Eu preciso plantar um vascaíno na residência de Alex Escobar para poder também ter essa merece de ser elogiado também. Porque o Vasco vencerá, meu querido. Eu te digo mais, você que está ouvindo agora, na quinta, por volta de meia-noite, tá ali vendo o resto do debate, aquelas agressões pedindo toda hora de direito de resposta. Pela bagunça aqui, direito de resposta, toda hora, não sei o quê. E direito de resposta pro Cláudio Castro, não pode praticar bullying, né? Porque senão tem que demorar um pouco mais, né? Tem que ser 2 minutos, 1 minuto não dá, né? Até embalar.
Vaguinho, eu queria que você falasse de novo, que nem sempre me pareceu um desses pastores falando: Vasco vencerá. Fala de novo.
O Vasco vencerá! Eu não posso falar, o rapaz. Isso! Nosso amigo estará lá, glória a Deus! E aí o Vasco vencerá mais uma vez, vai conseguir essa grande vitória. E você que está ouvindo agora, depois das agressões gratuitas desse debate.
Desse
rapaz aqui, eu inclusive quero pedir, Mariana, direito de resposta. Ana Paula, me dá direito de resposta.
É o Boni, hoje é o Boni.
Eles deviam botar o Rodgers quer ser o mediador.
Isso. Antes do debate, ele ia falar: calce suas luvas, coloque o seu protetor vocal e os caras saem na porrada. Mas então, direito de resposta, porque o Vasco vencerá. Como você bem disse, Alex, mas nos seus momentos, poucos momentos de lucidez, você falou um negócio: o Vasco em casa ganha e fora perde. O jogo hoje é onde, Alex Escobar?
Em casa.
Em casa, então o Vasco vai vencer, abrirá 5 pontos. 5 pontos. Do Sport, que o Sport eu até tentei secar, mas o Náutico não ganha de ninguém, o Náutico não faz mal a ninguém. Aí, que terrível, né? Eu espero, meu Deus, vamos que papai, se me ajuda, tem negócio de ficar secando, vendo jogo ruim secando, é terrível. E aí você vai, perde tudo bem pro Operário, vai perder forma, mas se ganhar em casa, faz o dever de casa, abre bem, e aí eu tenho um final do ano tranquilo, a paz, senhor, vamos curtir a Copa do Mundo, que o Brasil será campeão do mundo com o Richarlison de 9, apesar deste lobby terrível desta imprensa que quer colocar o cidadão Pedro, que não fez nenhum gol fora do Brasil, contra um centroavante que tem quilometragem,
muita
quilometragem na Premier League.
Ele fez um dos gols contra a Tunísia, Vaguinho.
Não, mas ele não fez gol jogando fora do Brasil, tô falando.
Ué, não, ele tava jogando aonde?
Não, tô falando por
times. Ah, pela Fiorentina, onde ele
esteve. Mas brasileiros que foram pra Europa, fracassaram e voltaram rápido.
Exatamente.
Se o Pedro jogasse metade do tempo que o Richarlison jogou pela seleção, ele estaria na frente do Richarlison, com certeza. Mas não, ele jogou apenas 40 minutos.
Ele não jogou nem o tempo que o Richarlison jogou na seleção no Flamengo. Ele era banco do Flamengo até o...
Caraca!
Era.
Agora,
o time entrou em crise,
ele ganhou pela torcida brasileira. Meus amigos, eu creio que está tudo dito. Prazer mais uma vez nos reunirmos. O Café e Bola está mais uma vez no ar. Muito obrigado, até a próxima. Uma boa sorte no fim de semana, é o que eu desejo de coração para todos os clubes.
Quer dizer mentiroso? Quer dizer mentiroso?
Mentiroso. Eu tenho prazer de fazer esse podcast, mas não, sabia? Não tem meia dúvida.